nós vamos tratar primeiro de Jó. E tem um outro artigo que saiu na revista Impacto. Acho que foi uma revista Impacto que saiu sobre guerra espiritual. A guerra espiritual no livro de Jó. Mas depois eu posso mandar só o artigo, se vocês quiserem. Eu mando para alguém aí, distribui, né, para vocês. Também é interessante, é Ricardo Barbosa que escreve sobre a guerra espiritual no livro de Jó. E eu acho que isso aqui ajuda muito para a gente entender o livro todo, né? Porque ele mostra a diferença entre os primeiros dois capítulos e o resto do livro. E mostra como se nós, na plateia, estamos sabendo de coisa que Jó não sabia, né? Jó não sabia, os amigos dele não sabiam, mas nós, na plateia, nós estamos sabendo o que estava acontecendo, né? Então, Deus fez uma entrevista do diretor, né? O diretor falou para nós, ó, vai ser assim, 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 assim e tal, mas os atores que estão ali no palco, eles não sabem. Então, só resumindo isso aqui, ele sempre diz que o assunto, a gente sempre pensa que o assunto de Jó é o sofrimento. Por que que tem sofrimento de pessoas justas, pessoas inocentes, por que que elas sofrem? Mas se esse fosse o tema do livro, o livro não explica. Porque quando passa todas aquelas conversas deles, que Deus deveria castigar o ímpio e recompensar o justo. E Jó fala que não é assim, que não foi assim com ele, que não era por causa do pecado dele, e depois tem muita gente também que é assim, que é justo e sofre, e o ímpio prospera e tal. E daí ele fica teimando que ele quer mesmo entender por que que Deus permitiu isso, por que que Deus fez isso, e ele nunca fala no nome do diabo, né? Ele nunca fala no nome do diabo. Então, assim, o diabo existe no Velho Testamento, mas ele não é personagem muito presente no Velho Testamento. Ele está lá no Jardim do Éden e depois você quase não vê o diabo fazendo nada, não é? Na verdade, no Velho Testamento, você vê aqui em Jó que ele vai aparecer diante de Deus e mesmo no livro de Jó você percebe que o diabo não faz nada. Ele só faz o que Deus deixa ele fazer. E depois Deus fala assim. Quando o diabo, Deus fala assim, não, vai e faz, então. Aí ele vai e faz, depois ele vem de novo e Deus fala assim, ah, tá vendo? Você me incitou contra ele para fazer essas coisas. Quer dizer, foi o diabo que fez e Deus disse que foi ele que fez. Então, na verdade, Deus se responsabiliza por tudo e o diabo apenas faz com a permissão dele. Mas o diabo não tem a honra de ter feito a coisa. Quem fez foi Deus. Deus permitiu que o diabo fizesse. Então, esse outro artigo que eu acho que junta com esse aqui dá para você entender bem as duas coisas. Ele diz que todo mundo que fala de guerra espiritual fica parecendo que o diabo está lutando contra Deus e Deus contra o diabo. É o mal e o bem estão lutando. Mas não é bem verdade, porque o diabo não se compara com Deus. Ele só faz coisas que Deus permite, então ele não é de igual para igual. Eles não estão medindo forças. A questão não é quem tem mais força. Entendeu? Não, porque quando você tem uma guerra, é o mais forte que vai prevalecer. Mas se fosse Deus e o diabo, quem tem mais força? O diabo não tem força nenhuma. Então Deus tem toda a força, então a guerra já está ganha. Então não tem guerra. Então, na verdade, a guerra espiritual não é entre dois deuses, um do mal, um do bem. Não é entre duas forças. É uma insurreição, uma rebelião dentro do reino de Deus. Deus é soberano e tem um anjo caído que está se rebelando contra Deus. Mas ninguém duvida quem é que manda e quem que é o rei, quem tem o trono e quem tem o poder.
Este já tem uma guerra espiritual, esse já tem um vitorioso, porque o inimigo é teimoso em não cair.
Tá certo, mas vamos entender em que sentido que isso é. Então, o livro de Jó é para nos explicar isso aí. O que que estava em disputa no livro de Jó? Que estava a posse de Deus em Jó. Qual que era a aposta de Deus em Jó? Qual que era a disputa entre os dois, Deus e o diabo? Não era quem tinha mais. Não era quem tinha mais. Vamos falar as coisas que não tinha disputa. Diabo não desmentiu Deus. Deus falou assim: você viu meu servo Jó, como ele me serve, como ele é ótimo, que ele fez isso, fez aquilo. E o diabo não falou: não, ele não fez. Não, o diabo concordou, ele fez sim. Então, assim, a avaliação dos dois: Jó era justo, todos os dois. Deus e o diabo concordou que o Jó era justo. É difícil a gente, qualquer um de nós chegar nesse ponto, né? Mas Deus e o diabo concordavam que Jó era justo, esse não estava em disputa, né? Então, o que que os dois estavam disputando?
Que Jó traiu Deus.
Se Jó. É, mas.
Que Jó estava
então, basicamente, se você for mais longe ainda, você está falando, você vai falar que ele estava dizendo. Na verdade, se Deus ia aguentar, se Jó ia aguentar, se Jó não ia trair, se ia ser fiel, se ele, né, se ele estava indo, se, por interesse, a motivação dele, e no fim das contas, ele estava pondo Deus no banco dos réus, porque ele estava dizendo que Deus, ninguém pode amar a Deus sem interesse. Você já pensou assim? Pensa assim você. Se um cara é rico, um cara é muito rico, o rico não tem amigo, tem? Porque todos os amigos dele, ele acha que são amigos por interesse. Ele só vai saber quem é amigo dele na hora que ele for pobre. Porque se ele for pobre e todos eles esparramar, aí ele sabe que o tempo todo aqueles não eram amigos. Aqueles só estavam junto com ele por interesse nas coisas dele, mas amigo dele não era. Certo? Então imagina Deus. Deus não é rico, Deus é o cara que é mais rico de todo mundo. Como que ele vai conseguir saber quem é amigo dele de verdade? Se todo mundo está perto dele, é abençoado, sente bem, ele é maravilhoso, ganha tudo. Se você está amigo de Deus, você ganha mesmo pra caramba. Então o diabo está dizendo: o senhor não é nada, o senhor só tem porque o pessoal está com o senhor por interesse. Mas tira a bênção, tira as coisas, faz a pessoa não sentir nada da sua presença, faz ele ficar arrasado, e que ele servir ao senhor e não ganha nada, e o senhor vai ver que ele não ama o senhor coisa nenhuma. Então, o que estava em jogo era muito mais do que Jó, era Deus. Que o diabo está falando assim: eu sou ruim. Mas o senhor também é, porque ninguém gosta do senhor. Entendeu? Ele está dizendo assim. Você pode me mandar para o inferno, você pode fazer o que você quiser comigo. Mas que o senhor não presta, o senhor não presta, porque está assim, 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 entendeu? Então Deus teve coragem de arriscar a honra dele em cima de um homem. E esse homem chamava-se Jó. Então, nós temos aí, né, ele está dizendo aqui que não é sobre sofrimento, é sobre fé. Né? É saber se o cara tem fé ou não, se ele vai crer, mesmo não sendo abençoado, mesmo não ganhando nada ou não. Então, cada pessoa na terra que é fiel a Deus desinteressadamente faz parte da aposta de Deus no homem. Ele está desmentindo o diabo e fazendo Deus ganhar. Percebe? Então, assim, não é só Jó, não. É todo o sofrimento que tem na face da terra, e as pessoas que servem a Deus desinteressadamente, sem querer ganhar nada, e mesmo no pior estado, continuam amando a Deus, essas pessoas estão vencendo a tal batalha espiritual. Então a batalha espiritual não é quem é mais forte, porque é indiscutível Deus é mais forte. Se fosse batalha espiritual de medir força, já era. Então, assim, os livros do Bill Johnson, ele diz que a maior arma contra o diabo é paz. Você já pensou? Não é você ficar lutando e orando e fazendo força e jejuando, não. É você simplesmente olhar para o diabo e dizer: é só isso que você tem. Você não tem mais nada para jogar. Mas vem com coisa que presta, que isso aí não vale nada. Então, assim, quando você está em paz, incólume no meio da tribulação, o diabo treme nas bases, porque a única coisa que ele pode fazer com você É se você ficar ansioso, ficar tentando vencer, ficar tentando ganhar. Mas se você sabe que já ganhou, está debaixo do rei do universo, que não tem o que ele fazer, que ele já está vencido, então ele perdeu. Ele perdeu. Ele já perdeu mesmo. Mas quando você crê que ele perdeu, aí ele perde mais ainda. Então, assim, fala que o príncipe, em breve, o príncipe da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz que vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. E ele fala no Salmo, né, que os santos vão cantar de júbilo e ter espada de dois gumes na mão, né? Então, assim, a lição de Jó, que é muito difícil para nós, né? Porque a gente é sempre apoiado com um monte de coisa. Esse negócio, você começa a tirar as coisas, tirou a família, tirou os bens, tacou a doença e toda a vergonha, e todo o opróbrio, tudo. Então, Jó é um dos livros mais marcantes porque ele sabe expressar, então ele soube falar mesmo. E ele não entendia isso, ele não sabia que havia essa disputa e para ele o negócio era só com Deus. E ele queria que Deus aparecesse e falasse para ele o que estava fazendo. Você percebe que, assim, que ele não tinha muitas opções. Uma opção é acreditar nos amigos dele, que os amigos falaram: Deus castiga o ímpio e ele ameaçou o justo. Você está sendo castigado, deve ter algum pecado escondido. Procura que você vai achar alguma coisa, tem alguma causa. E você falou assim: não tem. Então, aí ele podia assim, ou não, deve ter, né? Vocês têm razão, deve ter. Deixa eu achar Deus. Cadê o pecado? O que que eu fiz? Eu mereci esse negócio? Mas ele defendia a honra. Ele falou: não, eu não fiz. Eu não vou ser mentiroso, não vou defender Deus com mentira, só porque ele é grande e eu sou pequeno. Mas eu vou, só porque ele é grande e eu sou pequeno, eu vou ficar, ter que aceitar uma mentira e falar uma falsidade? Eu não vou ser falso, eu vou pegar minha integridade. Eu não fiz nada errado, e os caras que fazem mais errado estão sendo abençoados. Então eu não abro mão disso. Então ele não escutou a teologia dos amigos dele. Mas ele podia até acreditar, falar assim: Deus deveria castigar, que em alguns momentos ele fala, né, que Deus deveria castigar o ímpio e abençoar o justo, mas ele sendo justo, ele foi castigado. Ele podia seguir o conselho da mulher dele e falar assim: então não quero esse Deus que castiga o justo está com nada, eu servi a Deus que adiantou para quê? Então, uma opção é aceitar a condenação e procurar achar o pecado e tentar agradar a Deus. O outro é rejeitar Deus. Deus não está com nada. Esse Deus é terrível. Vou amaldiçoar ele e morrer, porque não adianta. Porque não adianta mesmo. São duas opções. Mas não escolheu nenhuma dessas duas opções. Ele ficou com a raiva lascada de Deus e falou mesmo com toda a língua e amargura: maldito o dia que eu nasci, que vai embora, né? E tal, e maldito tudo, e todos, né? Ele descascou mesmo. Mas ele disse: eu não vou largar a minha confiança em Deus. Então, eu queria que ele chegasse e me explicasse. Eu queria que ele falasse. Porque eu não fiz pecado, logo, eu não estou sofrendo por causa do pecado. E Deus é justo, então ele não deveria estar fazendo isso. Mas não vou negar ele, mas eu não estou entendendo ele. Então, ele precisava chegar e me explicar o que está acontecendo. Aí, essas duas opções, as duas opções anteriores, ele jogou fora e ficou nessa terceira. E aí, Deus chega e fala: estou aqui. Só que Deus não responde suas perguntas. Então, se fosse para explicar por que que os justos sofrem, Deus chega e não explica nada. Ele chega igual Jó que pediu, mas ele não explica nada. E Jó fala assim: ah, agora entendi. E a gente que está lendo fala assim: eu não entendi. Né? Ah, agora entendi. Nossa. Sabe o que Deus disse para ele? Resumindo, Deus disse assim: você não é capaz de me julgar. Eu não estou no banco dos réus. Eu não estou aqui para ser julgado. Então eu não vou prestar satisfação a você. Não vou te explicar por que que eu faço as coisas. Mas eu fiz tudo. Se você tivesse um pouquinho mais de capacidade para entender o universo físico, talvez eu poderia explicar o universo moral. Mas você não tem. Você estava lá quando eu fiz a Terra? Você estava aqui? Cadê? O que que você está pedindo? Você está pedindo explicação de quê? E aí, Jó falou assim: antes eu ouvia falar e tal, mas agora eu vi o seu tamanho, realmente eu não tenho jeito de entender, não. Tá bom, eu arrependo e beleza. Entendeu? Então, Deus ganha, Jó ganha e o diabo perde, né? Porque não é medida de força, mas é medida de que, assim, ele falou um monte de abobrinha, mas ele não abriu mão nem da sua integridade, não admitiu culpa, e nem rejeitou Deus. Ele só quis que Deus se explicasse. E Deus veio e falou, eu não preciso explicar. Então, está satisfeito, estou bem. Mas se nós entendermos, então, que a guerra espiritual, a guerra entre Deus e o diabo, não é sobre força, não é sobre poder, não é uma disputa de território. É uma disputa sobre o amor do homem por ele ou não. Deus é tão bom que nós podemos amá-lo sem ele dar nada para nós e sentindo a sua ausência total, aí o diabo perde e Deus ganha. Não é medida de força, é medida de amor, de fidelidade a Deus, de fé. Jesus falou assim, quando eu vier na terra, vou encontrar fé na terra. Então Deus não está procurando pessoas que têm tanta fé, que são abençoados e recebem dobro, não. Ele está pedindo tantas pessoas que têm fé, que mesmo sem ter nada, continua crendo, e aí o diabo perde e Deus ganha, certo? Então essa é a lição de Jó, e tem uma guerra mesmo, mas a guerra não é medida de força, a guerra é do coração, né? Do coração. Você ama a Deus pelo que ele é, ou você ama a Deus pelo que ele dá, pelo que você recebe dele?
Sobre isso, acho interessante quando ele fala que Satanás
foi o
primeiro grande
priorista.
Né?
É.
A
caridade
que você
recebeu. Isso. E a mulher dele falou com ele: maldiçoa Deus e morre. Que era mais ou menos o que o diabo queria falar, né? E não fala mais dela, né? Vai saber, né? Depois a gente chega lá e pergunta, né? Se foi ela ou se foi outra. Sim, acho que sim. Mas quando você está nessa situação, pode murmurar. Mas pode murmurar não para os outros, mas assim, você pode, porque ele estava rasgando o verbo diante de Deus. Então, não sei se pode chamar de murmurar. É uma murmuração, que murmuração é uma coisa de... Na verdade, é assim, é bem parecido, mas o dele é muito mais forte do que as murmurações normais do filho de Israel, normal, mas era numa situação muito mais séria, e ele estava nos últimos, então ele fica ali no meio da coisa, né? Ele não cai para aquele lado, ele fica no meio, igual os Salmos. Às vezes os Salmos também fala: o senhor está dormindo, o senhor não está fazendo nada, eu choro, o senhor não fala. Mas ele não fica só nisso, entendeu? O Salmo, então ele está num relacionamento com Deus, e Deus gosta mais de realidade do que de hipocrisia. Então nesse caso não é tanto murmuração, né? Não. É.
Ah, ele nunca vai pro lado da idolatria.
É.
O Jó tem uma coisa de murmuração, né? Porque tem gente que geralmente não gosta de murmurar.
É.
Ele soube essa história, que tudo Jó não ficou, isso já estava passando.
É. E ele não falou Deus deu, o diabo tirou. Ele falou Deus deu, Deus tirou. Então, assim, é muito interessante esse negócio, assim, entender qual o ponto de vista dele. Não fica falando, é Deus e o diabo. Tem o diabo, Deus, vence o diabo. Não, Deus. Ele falou, não. Meu negócio não tem nada a ver com o diabo. O negócio tem a ver com Deus.
Eu acho que em alguns discursos de um amigo dele, ele fala assim, Deus é quem fere e
é
ele
quem cura. É. Tem as passagens de Jó, e se for ver, gente, nós vivemos numa situação onde acho que muita gente pode identificar com isso, porque tem muita gente que está sofrendo injustamente, né? Então, assim, não... E quando a humanidade fala assim, por que Deus justo permite sofrimento? Você está pondo Deus no banco dos réus. Então, assim, é uma pergunta lógica para a mente humana. É uma pergunta que eles estavam fazendo. Mas não é uma pergunta correta, né? Porque a pergunta certa é: nós amamos a Deus por quem ele é, ou nós estamos amando ele por interesse, né? Ele é apenas um meio para nós adquirirmos o que nós queremos, ou ele é o bem maior, que nós queremos ele mais do que tudo, e essa questão de quem castiga, quem não castiga, como é que é e tal, não tem nada a ver, né? Porque é verdade, muitos passagens da Bíblia falam que Deus abençoa os justos e castiga os ímpios, né? Verdade. Mas muitas vezes não acontece, entendeu? Então essa questão é, muitas vezes acontece e muitas vezes não acontece. E não é nós que vamos julgar Deus. É Deus que nos julga e nós não estamos servindo a Deus porque o justo ganha e o ímpio perde. Aí quando o ímpio ganha e o justo perde, como, professor? Você me deu zero e eu fiz a prova toda e falou assim... Eu agora vou ser julgado por você? Você é minha diretora, por acaso? Né? Então, a gente não tem, assim, quando ele faz o que a gente espera que ele faz, fica todo mundo satisfeito. Agora, quando ele faz o que não esperamos que ele faça, aí que é a prova da soberania dele, ou e do seu e da sua motivação, do seu interesse. Então você percebe que Deus está mais interessado, não é comportamento, não é behaviorismo, né? Não é como você se comporta. Ele está interessado em por que você se comporta do jeito que você se comporta? O diabo, nem Deus estava discutindo. Jó já é justo. Mas ele falou, é justo porque tem interesse. Deus, não, é justo porque ele é justo, fiel. Ele é fiel mesmo. Entendeu? Então essa era a aposta. Qual dos dois? Então Deus não está interessado em seu comportamento. Está interessado em razão do seu comportamento. Por que que você é justo? Por que que você é assim? Isso que ele está interessado. A coisa mais importante do universo é o coração do homem. Não... O que ele faz, mas por que que ele faz o que ele faz? Isso que é mais importante.
Quando Deus dá coisas boas, o homem aceita, mas quando dá coisa ruim, ele não vai aceitar, vai só murmurar.
Jó fala isso, é verdade. Recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Ele fala isso, resposta dele para a mulher dele. E agora vamos para Cantares, então. Só uma indicação para vocês lerem. Sempre, acho que tem aqui na biblioteca, né? Todos os livros, Havendo Deus Falado. Os comentários deles sobre os livros da Bíblia são curtos e são muito úteis, né? Então, sempre em qualquer dos livros que vocês quiserem pegar mais coisas, vocês podem olhar, né? Então, olha o que ele escreveu sobre Cantares. E o livro de Cantares. Tem esse aqui, ó, que eu também não sei se tem na biblioteca, mas tem. Cante dos Cânticos, Misterioso Romance de Hudson Taylor. É muito, muito bom também. Ele viveu, ele não é só um teórico, ele é um homem, é um missionário para a China que viveu, né? Aliás, se você nunca leu O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, é melhor ler esse também primeiro, talvez, que é um dos melhores livros que tem sobre Romanos 6, sobre a revelação de que nós estamos em Cristo, João 15, né, e tudo isso, né, a fé. Ele teve uma revelação chamada Segredo Espiritual de Hudson Taylor. É maravilhoso. Mas esse aqui é o que ele escreveu sobre Cantares, né, o Cântico dos Cânticos. O Watchman Nee também tem, parece, mas eu não tenho o livro, mas o Watchman Nee também tem sobre Cantares. Madame Guyon também tem. Então, assim, ele é um... Agora, interessante que Salomão diz que escreveu 105 cânticos. 105, 1.005. 1.005 cânticos. Perderam-se 1.004. Ficou só um, o Cântico dos Cânticos. Então, todos os outros que escreveu foram pro lixo. Mas esse aqui ficou. Então, esse aqui é uma obra-prima, é uma obra máxima, talvez um dos livros mais mal compreendidos da Bíblia. Mas tem vários significados, inclusive até para Israel, para os judeus, sem entender Cristo e tal. É um livro selecionado. Entrou nas Sagradas Escrituras, com essa linguagem quase pornográfica. Então, assim, primeiro lugar. Então, vamos entender. Primeiro lugar. Ele exalta o amor sexual no casamento. Então, isso é santo, isso não é pecado. Então, há uma grande linha durante a história achando que isso não pode ser de Deus. E Cantares desmente isso mesmo. Tem outras passagens da Bíblia também, mas Cantares é um livro que desmente isso. Então, o amor no casamento, o amor romântico, o amor sexual, não é do mal, não é do pecado. É sagrado, é santo. Tanto é que está na Bíblia como um dos livros sagrados, Deus falando. Então, não foi o diabo que inventou isso, não, foi Deus que inventou. Então, assim, tira muita coisa errada que fica na cabeça das pessoas, e muito importante que foi incluída em um dos 66 livros da Bíblia. Então, lógico que, em primeiro lugar, ele está falando sobre marido e esposa, sobre o amor no casamento e tal, beleza. O segundo lugar, ele está falando sobre Israel e Deus, porque Deus refere muitas vezes a Israel como sua noiva, sua esposa, até esse capítulo 16 que ela comentou, né, o 16 de Ezequiel, está referindo a isso. Então, assim, não é só em Cantares. Então, a perfeita liberdade de você aplicar isso para o amor de Deus para com Israel. Deus, o Criador, com a sua esposa, que é o seu povo escolhido, que é Israel. Tá? Então, mesmo o judeu, sem conhecer Jesus e sem crer em Jesus, ele pode interpretar que é um aval de Deus para o casamento, da santidade do casamento, e é um aval também para a questão do amor de Deus por Israel, seu povo. Isso é confirmado em muitas outras passagens do Velho Testamento. Mas quando nós chegamos, então, no Novo Testamento, na revelação de Deus, nós podemos, logicamente, quase todo mundo vai entender que fala de Cristo e a igreja, né? Cristo e a igreja, que não é muito diferente do que Deus e Israel, não é verdade? Porque se Israel é o povo de Deus no Velho Testamento, a igreja é o povo de Deus no Novo, no fim vai juntar os dois, e Cristo é o Filho de Deus que vai casar com a igreja, então, não é tão diferente. Se você crê que Jesus é o Messias, o povo dele é a igreja, que é judeu e gentil junto, então, toda vez que fala do esposo, está falando de Cristo, e toda vez que fala da esposa, está falando da igreja, né? Da noiva de Cristo. E, finalmente, em quarto lugar, nós temos a relação pessoal de cada cristão com Jesus, né? Que também é muito importante e talvez seja uma das coisas que é mais abordada nesses homens de Deus do passado, Madame Guion e mesmo o Rodo Centeiro, estão falando do nível, como vocês estavam explicando aí, sobre como há uma progressão, né, e até sobre essas questões aí que você falou também, bem interessante, sobre os ministérios dos últimos dias, tudo, eu acho bem interessante. E sobre o amadurecimento do amor dela, né? Vai se tornando amor, ela fala no fim, nós temos uma irmã, né? Então ela já está preocupada com outras pessoas, não só consigo mesmo. Então, assim, há uma progressão de muitos detalhes, que nós não vamos tirar o tempo, mas a questão do avanço da relação pessoal e de intimidade do cristão individual com Cristo, né? Há níveis de relacionamento, a níveis de conhecer a Deus, a níveis de buscar a Deus. Então, ela é coletiva como igreja, mas ela também é individual como cristão individual. Então, nós podemos avançar, nós não precisamos ficar nesse nível, nós podemos entender que há um progresso, há um avanço, há uma paixão, há uma falta, um senso de falta, às vezes há um senso de satisfação, né? Tá satisfeito, tá ótimo, tá bom. Quando ela fica lá dentro do quarto e não quer levantar, às vezes a gente foi muito abençoado por Deus, inclusive precisa tomar muito cuidado. Quando a gente é muito abençoado por Deus, o próximo momento pode ser a maior derrota. Tá? Então, assim, você tem que entender que o momento de maior vitória é a hora que o inimigo ataca. Você já viu no jogo de bola, quando você faz o gol, você toma gol, né? Muitas vezes você toma, porque você tá assim, todo eufórico, você baixa a guarda e você toma gol. Assim, muitas vezes acontece isso, e espiritualmente também acontece isso. Você jejua, ora, sente a presença de Deus, tem revelações, mas aí você fica cansado fisicamente, daí o diabo chega e você tá aberto, e você cai pior ainda. Né, Jesus foi para o batismo, recebeu o Espírito Santo, a voz do céu falou com ele, e onde ele foi parar? No deserto, o diabo lá perto, entendeu? Então, assim, os grandes homens de Deus, mulheres de Deus, já tiveram grandes ataques do inimigo, justamente bem perto de quando está com muita presença de Deus. Assim, pessoas que não têm muita presença de Deus também não têm muita presença do diabo, entendeu? Pessoas que não têm muita depressão também não têm muita euforia, tá? Elas são sempre iguais. Mas se você quer ter muita presença de Deus, aguente que também vai ter momentos de muita ausência de Deus. E quanto mais você experimenta a presença de Deus, mais falta você sente dele. Então é um problema sério que nós precisamos uns dos outros, precisamos da igreja, do corpo, para nos segurar, e não podemos sim sair sozinhos, e porque a gente aguenta na hora que está alto, mas quando está na baixa, não aguenta não. Então tem que ter outras pessoas junto para nos ajudar. E esse versículo, essa passagem que ele citou ali, é muito interessante, porque as pessoas não conseguem entender como Deus pode ser amor e ser fogo consumidor. E, no entanto, ele está falando que o amor é forte como a morte, suas labaredas são labaredas de fogo e nenhum dinheiro paga. Então, Deus é amor. E, segundo Cantares, amor é fogo. Logo, o mesmo Deus pode ser céu e pode ser inferno. Entendeu? Só depende do lado que você chegar. Então, se a pessoa não tem ciúme, é porque a pessoa não ama, certo? Você não pode ser uma pessoa que fala, não, não tem ciúme não, não tem problema não. Então você não ama. Porque se você ama, você tem ciúme. Deus ama e ele tem ciúme. Tá? Então, assim, você não acha que a pessoa que você ama pode ficar com todo mundo. De jeito nenhum. Então, Deus não acha que nós somos dele. A Bíblia diz que o Espírito que faz habitar em nós queima com os ciúmes de nós, né? Fala em Tiago, né? Que ele queima, ele arde. Então, quando você é batizado no Espírito Santo e você começa a pisar na bola, o Espírito Santo fica com raiva, né? Então, Deus não é calmo, não é sereno sobre infidelidade, sobre traição. Ele tem ciúme. E é esse ciúme dele que é o amor dele, né? Então, o amor dele é o fogo dele, é a paixão dele. Então, eles estão juntos na mesma coisa e você não consegue ter um e não ter o outro, né?
Deus, assim, que a gente tem que é sadio, e o ciúme carnal, assim.
É, o ciúme carnal, ele é egocêntrico, né? Então, na verdade, o egocêntrico, ele quer tudo para ele, né? E o ciúme de Deus, que é o amor, que é o amor ágape, ele quer o bem da pessoa, não só o bem dele. Então, para ele cuidar da pessoa, ele tem raiva de qualquer coisa que ela for fazer que vai machucar ela mesmo. Isso, é, exatamente, exatamente. Você.
Até em Ezequiel ele fala, né? Vocês fizeram todas as abominações e provocaram o meu furor e o meu ciúme.
É. Então eu acho que, por exemplo, fora de Deus não tem amor, porque Deus é amor. Então, assim, qualquer coisa que nós chamamos de amor, na verdade, é desejo porque a outra pessoa não satisfaz. Então não é amor. Eu quero usar para outra pessoa me satisfazer. A hora que ela acabou de satisfazer, pode chutar o balde, vai embora e vai. Entendeu? Assim, então não é um amor desinteressado, não é um amor de Deus, porque o amor de Deus é uma coisa envolvente, né? Uma coisa que é para fora, né? Sim, mas não deixa de ser exclusivo, né? Quer dizer, ele exclui a possibilidade de infidelidade, de traição, de, entendeu? Ele tem raiva dessas coisas, porque essas coisas. Eu sempre brinco assim, que você tem a roda de bicicleta, né? Você tem uma roda de bicicleta e você tem todos os raios. E aí você tem o centro, né, da roda, que todos os raios vêm para o centro, né? Então, quando Deus diz, eu sou o que sou, e não tem ninguém mais comigo, ele está dizendo a maior verdade, porque se ele não for, todos esses raios estão apoiados em nada. Relativismo. Pode ser qualquer centro. Eu não posso dizer não que eu sou centro, porque aí eu estou sendo muito orgulhoso. Deus fala assim, estou sendo muito orgulhoso, estou sendo muito unilateral. Ele tem que falar, não, eu sou o que sou, e se não for o que sou, você está perdido, você sumiu. Né? Agora, qualquer raio ou qualquer coisa que falar eu sou, já é problema sério. Né? O diabo falou, eu sou. Pronto, tem dois centros. E aí? Vai destruir o universo, entendeu? Não tem jeito. Então só ele pode falar eu sou. Ninguém mais pode falar eu sou. Só ele. Eu sou porque ele é. E eu dependo dele, ele que é. Então, na verdade, tudo flui para ele, tudo sai dele. E ele é o centro. Então, o amor vem dele. E se houver traição ou mistura com outra coisa, nós estamos destruindo a base do universo, tá? E nós não podemos ser felizes, nós não podemos ter nada se nós vamos mandar, porque ele manda. Então eu não posso mandar, entendeu? Não pode ter dois mandando. Então eu tenho que estar debaixo da soberania dele, Aí eu sou feliz, ele é feliz e todo mundo é feliz. Mas se eu vou fugir disso, aí é problema sério, né? Então, o amor de Deus em Cantares está falando sobre isso também. Agora vamos para Ezequiel. E acho que semana que vem a gente continua com Ezequiel também, né? Eu queria só ler um pedaço aqui sobre, aqui nas nove divisões da Bíblia, que eu achei, eu lembrei hoje, estava lembrando disso, e pensei que seria coisa interessante de vocês estarem procurando, à medida que lê o resto do livro de Ezequiel. Tem cinco pontos básicos na mensagem de todos os profetas. Então pega todos os profetas, vai ter esses cinco pontos, ou alguns dos cinco, né? Não vai ter todos. Mas primeiro é arrependimento. Então, a primeira coisa que os profetas falavam é que se o povo arrependesse, o juízo não viria. E se não se arrependesse, o juízo viria. Então, eles estavam suplicando para o povo arrepender, para evitar a vinda do juízo. Eles queriam que o povo evitasse o juízo. Era possível o povo evitar o juízo se eles se arrependessem. Então a palavra vinha, falei, arrependei-vos, muda de ideia, muda de comportamento, volta atrás, e aí o juízo não virá. Então essa era a primeira mensagem. A segunda é destruição, porque se eles não arrependessem, então eles começam a falar assim, olha, já está vindo, vocês vão ser destruídos, e eles começavam até descrever como seria a destruição. Terceiro é o remanescente. Independentemente de qualquer coisa que o povo tivesse, ia sobrar um restinho. Remanescente, que é um restinho. E isso não é porque o povo é bom, não é porque o povo arrependeu, não é nada disso. É porque Deus, apesar do povo ser ruim, ele tem um propósito. E o propósito dele não permite que seja destruído totalmente. Tem que sobrar um remanescente. Então ele fala: vai sobrar alguns, e com esses alguns eu vou mostrar a minha, o que eu vou cumprir o meu plano, né? Esse remanescente vai voltar para a terra, vai seguir o Senhor, vai servir o Senhor, vai cumprir todas as promessas que Deus fez para Abraão, tal, esse remanescente. Mas não é muito não, tá? É um resto que vai ficar. Quatro, a salvação das nações. Que não, esse remanescente, esse pouquinho que ficar, vai ser uma bênção para todas as nações, quer dizer, vai cumprir a promessa para Abraão. Vai alcançar os gentios, vai alcançar todos os povos. E cinco, vai ter um renovo, um homem misterioso, Messias, né? Vai ter um renovo, um homem misterioso, que às vezes eles chamam até de Davi. Davi, meu servo, reinará. Mas Davi tinha morrido há muitos séculos. Mas ele fala: Davi, meu servo, reinará. Brotará um renovo, né? Então, quem é esse renovo? Então é assim, é um homem misterioso, por quê? Porque os profetas não explicam. Porque Davi morreu, não vai reencarnar e não vai ressuscitar. Então, quem é esse Davi? Diz o Senhor, é o meu Senhor, e vai por aí afora. Todos aqueles versículos que falam que, então assim, teu filho será meu filho. Então assim, é difícil a gente imaginar, nós entendemos. Mas para os judeus hoje, a gente assim, quase não consegue entender como é que eles conseguem escapar de todas essas coisas messiânicas que tem no Velho Testamento. Eles têm um véu na frente que não conseguem enxergar. Mas realmente não é uma coisa muito óbvia. Mas depois que a gente entende, se torna bem óbvio. Então, assim, é um negócio que basicamente o Velho Testamento todinho, que os profetas, grande parte do Velho Testamento, está falando desse homem misterioso. E esse homem misterioso é Jesus Cristo, que é filho de Davi e filho de Deus, e resolve todos os problemas aí, né? É como aquelas equações matemáticas que tem uma coisa só que resolve todas elas. É impressionante, né? Então Jesus é aquela, é o Coringa, né? Ele é a carta que resolve todos. Você bota ele em qualquer passagem, resolve. Mas se você não tiver ele não tem jeito de resolver. É Davi? É Deus? Que é? Entendeu? Não dá para entender. Mas você bota Jesus, filho de Deus, filho do homem, todas as passagens da Bíblia começam a fazer sentido. E ele abre, ele é a senha que abre tudo, né? Mas se não for ele, é a chave mestre que não tem jeito. Agora, esses são os cinco, então, quando você está lendo, vai lembrando assim, de alguns aspectos, esses cinco, você vai conseguir resumir quase toda a mensagem de todos os profetas. Mas tem alguns que mencionam sobre o milênio e sobre o reino milenar, sobre as coisas que estão além desses cinco pontos, né? Começam a entrar em mais detalhes, o leão deitando com o urso e com a ovelha, e com o cordeiro e tal, aquelas coisas todas. Tem alguns que entram em mais detalhes sobre o reino milenar, que não é nesses cinco pontos, né? Tem alguns outros aspectos que entram nisso aí. Então vamos pensar um pouquinho sobre Ezequiel em si. Ele era um sacerdote. Ninguém consegue entender o que ele fala no ano 30, no ano 30, 30 de quê? Ninguém sabe, nem os judeus, nem teólogos, nem ninguém sabe. O Stephen Cohen acha que é a idade dele, mas eu não acho que não. Mas também não explica. Então, esse ano 30 não dá para saber. No início de Ezequiel, ele fala no ano 30, 30 de quê? Né? Agora, depois, os outros dados que ele dá lá, você vai conseguir entender porque ele fala no quarto ano do cativeiro, né, e tal, aí dá para entender e vai em frente. Ele estava no meio dos cativos, ele era um pouco mais novo do que Jeremias e do que Daniel também, que eram contemporâneos dele, né? Então, dos grandes profetas maiores em tamanho de livro na Bíblia, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel nem é chamado de profeta pelos judeus. Ele entra nos escritos, mas ele claramente era profeta, mas ainda profetiza umas coisas muito fortes, né, e tal. Mas eles põem porque ele era administrador do governo, do império, ele era. Então, assim, eles não chamam ele tanto de profeta, mas de escritos, mas ele era profeta. Mas Jeremias, Isaías foi antes, bem antes, né? Agora os outros, né? Ezequiel e Jeremias são contemporâneos, só que Jeremias ficou no país de Israel, e depois ele foi para o Egito com eles, né? E Ezequiel estava na Babilônia, e os dois profetizando a mesma coisa, só que Ezequiel falando para os figos bons e Jeremias para os figos ruins, né? E se o figo bom era aquele de Ezequiel, olha que o figo estava ruim também, né? Porque quem falou sobre os figos bons e ruins era Jeremias, né? Então, os figos bons eram os que foram para o cativeiro. E o que Jeremias teve a falta de sorte, né, de ficar. Daniel também era contemporâneo, mas era mais velho um pouco, né? Ele tinha ido antes, né? Exatamente. Como sendo quase contemporâneo, Deus já está falando dele, já deu o nome dele na rua antes do cara morrer, né? Né? Porque a gente só dá nome de rua quando a gente morre, né? Mas ele já estava dando nome de rua para ele vivo, né? Já estava comparando ele com os outros, né? Então, tanto Jeremias quanto Ezequiel tinham uma missão muito difícil de falar com o povo que não ia ouvir. E aí você fala, mas por que que Deus quer que ele fale com o povo que não ia ouvir? Primeiro, para dar uma chance para o povo arrepender. Segundo, porque ia virar um livro da Bíblia que Deus ia falar conosco até hoje.
Amém.
Terceiro, porque ia sobrar um remanescente que ia voltar para Jerusalém, que ia ser a base onde Jesus viria. Então, a maioria não ia ouvir, mas alguém iria ouvir. E esse alguém que iria ouvir ia valer a pena. Então, não sei se eles souberam que alguém ouviu, mas alguém ouviu, certo? Porque voltou Zerubabel, Josué, Esdras, Neemias, tinha Daniel, tinha um monte de gente que voltou e começou tudo de novo. Jesus veio, então a mensagem de Ezequiel não foi jogado, desperdiçado. Tanto é que foi preservado os livros deles, certo? Então eles estavam em época muito difícil. E como que foram preservados os livros deles? É porque tinha gente que ouviu. Então a maioria não ouviu. Mas quem ouviu, deu prosseguimento ao plano de Deus. Não é maravilhoso isso? Deu prosseguimento ao plano de Deus. O plano de Deus não ia poder continuar. Mas eles deram. Então, eles tiveram um ministério muito difícil, falando com gente que não queria ouvir, que zombava deles, e aparentemente o ministério deles não tinha sucesso, e Deus já tinha falado que não ia ter mesmo. E, no entanto, teve, né? Teve, que virou o livro da Bíblia para Deus falar conosco até hoje, e teve que a nação valorizou tanto os dizeres dele que fez os livros e preservou esses livros e seguiu, né? E cumpriu, então, e tinha para Jesus ler também. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, nem sempre o que você pensa que não valeu, não quer dizer que não valeu, né? Quer dizer que você não viu, mas se, né? Você não viu, mas se foi de Deus, tem propósito e vai funcionar, né? Tem aquele versículo que fala, toda planta que meu pai não plantou, ele arranca. Mas o que ele plantou, ele não arranca. Então, se ele está falando, vai ter algum efeito, de alguma forma, de algum jeito, vai acontecer. A maioria dos homens de Deus morrem frustrados porque não alcançam os objetivos que eles queriam, né? Paulo queria ir para a Espanha, não conseguiu ir, né? Ele queria evangelizar aqui, ali, as igrejas que ele começou, quase todos começaram a declinar. Então, e Paulo nunca sabia que os livros, as cartas que ele escrevia na cadeia ia virar a Bíblia, que nós íamos ler 2000 anos depois. Ele não sabia disso, né? Entendeu? Então, assim, ele não teve realização em muita coisa que ele fez, e, no entanto, o que ele fez, inspirado por Deus, é a base de que a igreja ficou até hoje. Então, Deus usa as pessoas sem as pessoas saberem que ele está usando, né? E agora, essa visão de Ezequiel, assim, a coisa de Ezequiel é que Ezequiel gosta de enigma, ele gosta de... Eu acho que ele fez curso de arquitetura, né? Assim, ele gosta de desenhos, de gráficos, ele gosta de parábolas, de enigmas, ele é bem assim, né? Assim, é bem assim, tem um jeito de escrever as coisas bastante interessante. Mas a visão é dos querubins, e Deus sempre está sobre os querubins, só que a visão de Ezequiel é mais detalhista sobre isso, né? É mais detalhista, ele procurou observar, né, mais as coisas do que estava acontecendo. Então, esses termos que vocês falaram, por exemplo, os céus abertos, e veio a palavra do Senhor expressamente a ele, a mão do Senhor estava sobre ele. E ele, assim, então essas coisas, ele é bem dramático, né, em falar como foi o processo de revelação. Depois nós vemos que João, no Apocalipse, pega muita coisa que Ezequiel falou, tá lá, né, no livro do Apocalipse. Então, assim, é uma coisa que é permanente, eterno. Se você entrar lá, você vai ver a mesma coisa, né, vai ver a mesma coisa. Agora, as rodas com os olhos, e ele diz que o Espírito estava nas rodas. Então, o Espírito está ligado com os olhos, né? É, os olhos têm visão, o Espírito está ligado com os olhos. E ele diz que onde o Espírito havia de ir, eles iam. Então, é a lei da metafísica, a lei da física espiritual, é que é proibido fazer curva. Eles não viravam quando andavam. E não precisava, porque tinha quatro rostos, a roda dentro da roda, e então é para cá, é para cá, é para cá. Ele tem total mobilidade sem fazer curva. Então, acho que Deus não gosta de curva, por algum motivo, né? Ele gosta de ser reto, assim, né? Bem reto para onde que vai. E eles estão debaixo, né? Diz que tem um firmamento em cima da cabeça deles, né? E a glória do Senhor, o trono com o safira, está em cima disso. Então, muitos salmos, outros lugares falam assim, tu andas sobre os querubins, né? Então, os querubins são realmente a carruagem de Deus, né? Eles são a carruagem de Deus, eles carregam a presença de Deus. E como eles têm essas faces diferenciadas, eles representam a criação, né? Então, a criação carrega o Criador, né? O Criador está em cima e a criação, ele usa a criação para poder se locomover, né? Andar. E quando eles mexem com as asas, é como se fosse a voz do Todo-Poderoso, ele fala, né? Então, assim, é uma... Ezequiel, na verdade, está falando de uma coisa em tanto movimento, que até de admirável como é que ele conseguiu descrever, porque, na verdade, você não pode olhar a coisa parada. Ela estava em muito movimento, e muito, assim, entendeu? Então, assim, como é que ele conseguiu descrever até os detalhes que ele falou, é milagroso quase, né?
Ao máximo, mesmo assim.
Mesmo assim. Então, outra coisa importante demais no ministério dele é que ele tinha, você falou, o Wilson falou que ele pagou um preço muito alto para encarnar a palavra, para internalizar a palavra, comer o rolo e tal e tal. Só que ele não só encarnou a palavra, como ele... O que você faz quando você faz um teatro? Ele representou, encenou. Ele fazia coisa, fazer mudança, pegar a mochila, cavar a parede, sair não olhando para o chão. Ele estava tornando visível, deitar no lado daquele jeito, comer aquela comida imunda daquele jeito. Entendeu? E Deus falou que ia pôr corda, ele não ia conseguir virar, ele ia ficar parado naquela posição por tantos dias, um dia para um ano. Então Deus usava ele como uma parábola. Então ele não só... Ezequiel não só falava parábolas, por exemplo, ele fala da águia, ele fala da mulher que nasceu e, né, ficou lá, ele fala de um monte de parábolas, né? Ele fala em parábolas, em coisas, comparações, mas ele era uma parábola, ele era uma parábola. E aí ela comentou que o povo sempre rumava um provérbio, né? Ah, a visão que se tem aqui é para os dias distantes. Ele tem uma visão verdadeira, mas não é para agora não, pode ficar tranquilo, que é daqui muitos anos. Ele é um louco, um doido, né? Deve ser daqui muitos anos. Aí Deus falou assim, não é daqui muitos anos. Então toda vez que eles falavam uma coisa, ele falava o contrário. Então ele realmente, ele e Jeremias juntos, conseguiram falar para o povo sobre a hora que eles estavam vivendo. Porque tinha profetas lá que estavam dizendo que eles iam voltar dentro de 2 anos. E a Jeremias falou, não, 70 anos, e mandou carta para lá, entendeu? Então, você já pensou que vantagem você saber a hora que você está vivendo e até alguém chegar e falar assim, olha, pode fazer casa, plantar vinha, constituir família e tal, porque não vai ser agora, daqui 70 anos. Quer dizer, ele estava dando parâmetros para eles. Se você não sabe o tempo que você está vivendo, você não sabe que plano fazer. Mas se você sabe o tempo que você está, então você sabe o que fazer. Então, os profetas têm a missão de mostrar para o povo o tempo que está vivendo, o que é para fazer agora, né? E então, tanto Jeremias quanto Ezequiel, eles foram muito importantes para mostrar para o povo a hora que eles estavam vivendo, as coisas que deviam acontecer, e dar um parâmetros para isso, né? Permitir que você saiba o que você vai fazer. Então, assim, isso é uma palavra específica, uma palavra para a hora que eles estavam vivendo, e mostrando qual era essa hora e o que eles deviam estar fazendo. Aí parece que tem gente que fala que você pode dividir Ezequiel em 3 partes, né? A primeira parte é o julgamento do povo de Israel por causa dos seus pecados, né? Todo mundo comentou do capítulo 8, né, e tal, e ele foi lá e viu a idolatria na casa de Deus e todas essas coisas e tudo. Então Deus estava com raiva e estava mostrando por que que estava com raiva e estava dizendo que ele tinha direito de ficar com raiva. E aí ele fala muito forte, ele fala que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e pega seus cabelos e manda a espada atrás, não é assim? Manda a espada atrás dos cabelos, ele fazia mesmo louco, né? Porque cortou o cabelo, queimou no fogo, botou aqui, pegou o resto, jogou no vento e pegou a espada atrás. Então ele fez um monte de coisa louca mesmo, né? O pessoal olhava e ficava naquela coisa, mas depois aconteceu exatamente do jeito que ele falou mesmo. E então a primeira parte é sobre isso. A segunda parte é o juízo sobre as nações, né? Sobre Tiro e Egito, principalmente, né? E ele fala sobre o julgamento sobre as nações. E a terceira parte é a restauração. Nessa parte da restauração nós não entramos ainda, né? Mas a restauração de Ezequiel é uma restauração muito detalhista. O povo vai voltar para a terra, vai servir a Deus, vai ter um templo, né, templo com outras medidas, com outras coisas, totalmente diferente do que da época de Moisés, vai ser diferente. Vai ter a cidade, vai ter o reino. Ele traz tudo ali nos últimos capítulos sobre a restauração. É uma restauração plena. Então, primeira parte, castigo de Israel, segunda parte, castigo das nações, e a terceira parte, a restauração de normalmente, mais é Tiro e Egito, né? Fala bastante sobre Faraó e tal. Agora, tem a grande discussão que o pessoal fala, será que vai ter um novo templo? Vai ser construído um outro templo lá e tal? E eu achei interessante lendo o que Stephen Kong fala, ele fala igual eu falo, assim. Ele fala, não sei se vai ter, se não vai ter. Mas eu acho que não devia ter. Porque, pra quê? Jesus já veio, não precisa de sacrifício mais. Então, se tiver um outro templo, está errado. É do erro, não é do certo. Que Deus não quer mais templo. Ele quer que a igreja real e a realidade dessas coisas aconteça. Pode ser que eles consigam construir o templo de novo, mas não vai ser de Deus. Isso aí vai ser uma fase antes dos judeus realmente entender o que Deus está querendo. Porque ele não vai querer mais sacrifício. Entendeu? Ele não vai querer mais as figuras, né? Você acabou de comer, traz o menu para você, né? O menu, não, mas eu já comi. Menu só tem graça antes, pra você encomendar, agora você trazer depois. Então você põe o templo lá e pra quê, né? Já veio a realização e o cumprimento disso aí, né? Não tem propósito para isso. Alguns dos lugares ali, Ezequiel, esse ponto que vocês ressaltaram, duas coisas, acho que alguém falou, é filho do homem, né? Filho do homem, acho que repete 85 vezes no livro todo. Então é muito forte a questão do filho do homem. E o que ela falou, para saber que eu sou o Senhor também. São dois temas bem característicos de Ezequiel. Ele é bem forte sobre isso. E ele gosta de falar, os outros profetas também falaram, mas ele fala muito. A palavra do Senhor veio a mim, a palavra do Senhor veio a mim. E a palavra do Senhor veio a mim. É o início de cada capítulo, até no meio do capítulo. E a palavra do Senhor veio a mim. Então ele é bastante enfático sobre isso também, né? Eu não sei exatamente, Stephen, como fala um pouco sobre por que chama ele filho do homem. Não sei exatamente. Eu sei que Jesus se chamava o filho do homem. E Ezequiel chama filho do homem, né? Então lógico que Ezequiel não pode ser o filho do homem. Porque o filho do homem é Jesus, porque ele é o modelo. Ele é o homem perfeito. Então ele é o filho do homem. O filho do homem não veio para, né? Então ele fala sempre o filho do homem. Então o filho do homem singular é ele mesmo.
Eu falei filho do homem Ezequiel, tá falando como se fosse descendência de Adão, né?
É.
O filho do homem.
É. Mas eu ainda não entendi, não fiquei totalmente satisfeito com a explicação de por que Deus usava tanto, falava isso com ele, né? Que Jesus é o filho do homem, agora ele falava com ele, filho do homem faz isso, filho do homem faz aquilo, filho do homem. Talvez é porque tinha. Talvez ele teve uma revelação tão grande do trono de Deus e desses querubins e dessas coisas, que Deus queria fazer, mas fica com o chão, pé no chão, rapaz. Você é homem, né? Você não é anjo, nem serafim, nem nada. Fica aqui no chão. Filho do homem! Deita aí! Come! Né? Então, não sei. Mas assim, tem algum motivo para enfatizar, talvez, você está falando, né? De encarnar a palavra, de ser um. Mas pelo menos assim, ele era para ser um exemplo para a nação, né? Uma demonstração viva e tal. Mas eu acho que ainda tem mais coisa para a gente entender sobre isso. Por que Deus chama Ezequiel tanto de filho do homem, né? E não chama os outros profetas disso aí, né? Mas não chama ele pelo nome dele, né? Chama filho do homem, né? Então, eu acho que é só isso, então, para hoje. Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam?
Só sobre Jó, assim, estava pensando, quando, por exemplo, os amigos de Jó falam, assim, você lê, é difícil entender, assim, o que você pode ler e aproveitar do conceito que tem de Deus e o que você tem que descartar, assim?
É.
Muita coisa lá que você...
Até a casa.
Você até abre a Bíblia e lê, né?
É tipo assim.
Ô irmãos, vou pregar hoje. Aí depois você fala assim, não, mas foi o irmão amigo de Jó que falou. Eu já vi pessoas pregar e talvez até não seja errado totalmente, mas tem algumas palavras que é, né? Então.
Essa questão de Deus velho e Deus puro, é porque eu falei, foi um amigo de Jó que falou pra ele.
Não. Ah, acho que foi o próprio Jó com a mulher dele. É. Vamos receber o bem de. Ah, pode ser que tenha uma passagem também. É. Mas assim, a resposta não é fácil, não, você não vai gostar da resposta, porque a resposta é que você tem que ficar encucado mesmo, procurando achar a verdade, porque nem tudo que eles falam é errado. Então assim, tem coisas que ele mesmo concorda com eles, então não é que você tem que jogar tudo fora, mas a premissa básica deles está errada, e a premissa deles é Deus abençoa o justo e castiga o ímpio. Em muitos casos, no Salmo, no provérbio fala, Deus castiga. Então, assim, nem sempre é errado, mas eles estão usando isso para o caso dele, é uma teologia morta, né? Mas não quer dizer que está totalmente errado. Então, assim, infelizmente, a gente tem que depender do Espírito Santo e procurar entender o contexto, né?
Nesse caso, por exemplo, o Eclesiastes mesmo fala assim, muitas coisas injustas eu vi debaixo da terra. O justo é recompensado com o trabalho.
Nós, quando você simplifica, mesmo um filme, por exemplo, vocês já viram um seriado, um filme que você, que o cara mal não é totalmente mal, tem hora que ele é bom? Não, é torcer para ele, aí é forçar um pouquinho, né? Aí é porque você é má também, né? Mas assim, quando a pessoa, quanto mais genial for a pessoa que escreveu, que fez, mais ele vai ser menos assim absoluto. A pessoa, por mais má que seja, ela não é sempre má e toda hora má. Tem hora que dá uma bondadezinha nela. E toda pessoa boa não é totalmente boa. Tem hora que ela dá uma ruindade nela também. Então, quando você vê isso, aumenta o nível, né? Você sente, nossa, está mais na realidade. Então, assim, na Terra também não tem esse negócio. Só, o justo é só abençoado, o ímpio é só castigado. De jeito nenhum. Tem muita variedade. Inclusive, esse negócio que vocês falaram aqui, que é muito importante, para mim é um problema que eu não consegui resolver também, é que em muitos lugares das escrituras fala que os filhos são castigados por causa dos pais. E Ezequiel fala claramente que não é, né? Então essa é uma grande, é um paradoxo da Bíblia também, né?
Tem um outro livro que fala, cita esse mesmo exemplo, né? Não sei se é Isaías,
não lembro. Ezequiel é o mais forte, porque ele é bem forte sobre isso, porque eles até arrumaram essa parábola, né? Os pais comeram uva verde e os filhos aqui.
Fala que o filho vai pagar a terra de sua geração.
Então, mais uma vez, você precisa entender que há verdade nas duas coisas e não é absolutamente uma coisa nem absolutamente a outra. Há momento certo de entender as coisas, né?
E aí, Jó, ele mesmo fala para os amigos dele, assim, vocês falam muitas palavras, mas palavras que não me ajudam.
É.
Assim, vocês só falam coisas bonitas.
É.
Atitude,
é. Né? E não é aplicável para a situação dele.
É.
Teologia, gente, o perigo de teologia é a pessoa chegar, é igual o médico que já tem a receita pronta para você antes de conversar com você. Ele só põe o nome e a data. Toma, toma. Entendeu? Quer dizer, o teólogo chega e já fala uma coisa que tem nada a ver com o que você está, nem ouviu. Era preferível que a pessoa ouvisse e falasse assim, eu não sei. Ah, assim, pelo menos ele me ouviu então, né? Porque ele não me deu solução, mas pelo menos ele ouviu. E se ele ouviu o suficiente para falar que não sabe, é porque ele ouviu. Porque o meu problema é pessoal. Entendeu? Ninguém é igual ao outro. Então, assim, essa é a verdade que nós precisamos pegar desde a Bíblia, desde a gente... Esses negócios que a gente generaliza, perigo, isso é perigo de quem estuda teologia. Toma cuidado para não sistematizar, para não colocar na sua mente, você vai formar assim, fortalezas mentais que depois Deus vai ter que derrubar. Então, assim, existem coisas que você, eu vou ler outra passagem, é outra coisa, então não tome partido, não seja partidário de nenhuma teologia, porque ela toda está furada, sempre. Entendeu? Porque ela está num outro nível. Ela está num nível de coisas que não mexem. Entendeu? E a vida está no que mexe. Entendeu? Então não tem jeito de você ser absoluto em qualquer coisa. E por isso que às vezes a teologia mata a pessoa, né? Porque ela vem com uma coisa que a pessoa... É igual Jó, né? O exemplo de Jó é perfeito. Né? Podia ter muitas verdades no que ele estava falando, só que não era uma verdade que resolvia para ele. Não servia para ele. Como? Eu acho que era bem antes. Parece, muita gente acha que ele era antes de qualquer outro dos livros da Bíblia, entendeu?
Alguns falam que ele está em Gênesis 7, 8, 9, eu acho.
É, pode ser. Mas é tudo conjectura também, tá? Ninguém sabe. Só sabe que é bem antigo mesmo. Bem antigo, não é... Não, talvez um dos mais antigos da Bíblia, né? Que seja... E parece que alguns falam que foi Moisés que escreveu, né? Não sei, também não sei. Mas são conjecturas, né? Não tem jeito de saber mesmo, claramente. Amém? É, né? Eu não olhei isso, né?
Ele foi cativo também?
Não sei, vamos ter que dar uma olhada para ver. É. É muito curto, né? Então, acho que também sabe-se, talvez pouco, mas...
Porque ele reconhece os seus dons, né? Para aprender primeiro como instrumento de Deus
para trabalhar. É, então, é. Tem que dar uma estudada mais nisso aí. Então tá bom. Até semana que vem.